Nova rede social estreia com números absurdos. Elis Regina de volta em propaganda de carro. E o Vision Pro da Apple talvez não esteja tão perto da nossa mão assim. Esse é o Decode. Eu sou o André Davi e hoje eu tenho aqui dois convidados incríveis, o Murilo Sanches e o Gustavo Torrente, para ajudarem a gente a decodificar as principais notícias do mundo tech. O Gustavo já é velho, conhecido da galera. O Murilo está aqui pela primeira vez, mas no Decode isso não importa, porque os nossos 10 minutos começam agora. E para o primeiro bloco, eu queria trazer aqui uma notícia sobre o Threads, a nova rede social da Meta. Ela foi lançada na semana passada, na quinta-feira, e hoje, na data de publicação desse Decode, já passou de 100 milhões de usuários, mais do que o chat GPT. É um número muito grande. Gu, o que você tá achando dessa novidade?
André, tá chovendo no LinkedIn agora esses posts, né? Twitter levou 2 anos, o chat GPT 2 meses... e o Threads 2 dias. Mas a vida do herdeiro é sempre mais fácil, né? Pô, 100 milhões, perto de 2 bilhões de usuários que a Meta tem, né? Se você for ver aí, assim...
É, até um número pequeno.
5% é um número pequeno. A grande discussão é, será que vai vingar? A gente vê o Threads hoje com uma carinha de MVP. Ainda não tem hashtag, não tem campo de pesquisa. Lembra do finado Clubhouse que viralizou ano passado? Nós não sabemos ainda se vai viralizar ou não, mas que fez um barulho, fez.
E é um barato porque dentro da rede que acabou de nascer, a gente já tá vendo publi, já tá vendo influencers indo para lá. Como que você tá enxergando todo esse cenário e esse plano de dominação da Meta aí, Murilo?
O que eu gostei muito foi a integração. De você fazer um post no Threads, conseguir passar ali pro Instagram na hora, no seu Stories, no seu feed. Assim, se você abrir o Canva, tinha um monte de template Twitter dentro do Canva. Pra você fingir que você fazia o post do Twitter, aí você refazia ele pra Instagram. Eu acho que isso vai dar um impulsionamento muito grande pra rede.
Isso é muito legal, cara.
Ela tem uns desafios, né, frente ao Twitter, pela própria regulação de conteúdo, né? A galera até brinca muito, ah, meu post caiu no Facebook, no Instagram, né? Acho que isso é uma grande questão. Mas tendo essa base bilionária de pessoas, eu acho muito difícil não vingar, né? A gente pode falar muito ali, mas Snapchat perdeu a guerra contra a Meta. O TikTok não perdeu, mas ele arrumou alguém pra bater de frente com ele
a
ali,
meta
com o Reels.
É que nem o inverno da Rússia, né? Quem tenta encarar acaba se atrapalhando, até por essa dinâmica que você falou. Esse lance da integração é muito grande, é muito forte. É uma forma de você pegar quem já tá dentro de casa fazendo alguma solução de outro caminho e trazer uma solução melhor. E pensando em solução melhor, no nosso segundo bloco, eu tenho aqui duas soluções e eu vou deixar para vocês dizerem para a gente se foram as melhores ou não. Olha só que barato. Uma propaganda recriou a Elis Regina, famosa cantora da MPB, ativista em vida, e ela criou a Elis Regina utilizando deepfake, uma propaganda de carro. Isso, por um lado, inspirou emoções em muitas pessoas que acharam bonito ver a Elis ali ao lado da filha, com músicas dela cantando, um momento realmente emocionante. E para outras pessoas, isso levantou um debate sobre ética. Será que a Elis gostaria de estar nessa propaganda deste carro com essa empresa? E falando em ética, olha que barato. Também teve uso de IA na abertura da nova série da Marvel com a Disney, Invasão Secreta. Toda a abertura gerada por IA, e a Marvel e a Disney admitiram isso publicamente, falaram. Também temos um debate aí. O quão interessante é uma empresa tão grande adotar o uso de uma ferramenta como essa ao invés de material humano versus dá para ser mais ético do que isso? Murilo, o que você acha dessas duas notícias, desse cenário todo da IA invadindo a arte?
Começar pouco polêmico, né? Eu acho que uma questão interessante a gente falar de direitos de imagem, né? Principalmente para quem já faleceu, é a pessoa em vida se posicionar com isso. Uhum. Um exemplo muito bom recente é o Bruce Willis, né? Ele tá com afasia, né? Parou de atuar e ele falou, eu aprovo, lúcido aqui, que você faça o que quiser com a minha imagem por tanto dinheiro. Aí eu acho um caso interessante, né? O que choca muito na Elis Regina é a maneira que usam a imagem dela pra uma empresa que em vida ela descascou ali em cima, né? Aí fica um pouco falso, superficial, soa como um pouco de falta de respeito mesmo, né?
No sentido de que por mais que você tenha uma autorização familiar legalmente, está tudo coberto, talvez eticamente nem tanto.
É, eu creio que sim. E quando a gente fala ali um pouco de invasão secreta, né? Acho que uma coisa que pegou bastante é que quem começou a mexer com IA generativa para arte, dá para perceber que, inclusive, essa abertura não foi feita recentemente.
Ah, é?
Quando você pega o Midjourney, né, que é a principal IA generativa hoje, puxa um pouco ali para 22, no começo, meio, ela gerava aquelas imagens um pouco mais simples, sem definição, que tudo parecia estar junto. Porque você não consegue ver a separação entre fundo... Entre
uma coisa meio chapada, assim.
É, meio chapado, e é o que a série apresenta, né? Tem um clima interessante ali, mas acaba batendo muito de frente, né? Porque, principalmente a Disney, Marvel, ela tem uma questão muito grande com como ela tava pressionando o mercado de computação gráfica, e aí logo em seguida, né, a resposta dela é: eu tô pressionando, então não pressiono ninguém, eu faço isso com IA, né?
E você, Gu, o que você tá achando disso tudo?
O que o Murilo contou pra gente é que a Marvel, a Disney já tinham essas ferramentas e é uma realidade da IA. As empresas, de fato, já tinham essas ferramentas nas suas mãos. Acontece que cada dia que passa, essas ferramentas estão chegando na mão do usuário e cada dia lança uma ferramenta nova. Então, o debate é: ética é fundamental. Ela tem que vir antes de qualquer coisa. Então, a gente tem que pensar em como regular isso. Cada país vai lidar de uma maneira com esse assunto. Então, essa semana a gente viu também, não está aqui na pauta, mas a NPD lançou ali a sua primeira punição em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Por que que eu falei isso? Assim como a NPD está para a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que ter uma agência reguladora para IA, porque a exponencialidade do uso dessas ferramentas na mão dos usuários vai ser cada vez maior.
Ah, com certeza. É muito mais fácil que uma empresa tenha essa preocupação de estou sendo ética por conta da sua imagem diante do público e até implicações legais, do que o indivíduo sozinho. E é difícil para o indivíduo ter todas as ferramentas na mão e toda a ética na mão, né? Partindo aqui para o nosso último bloco, a gente não vive só de IA. Somos geeks, somos nerds, a gente gosta dos nossos gadgets. Recentemente gravamos aqui um FiapCast só sobre a WWDC. Estamos malucos esperando o novo óculos da Apple e é sobre ele que eu quero falar. Eu achei que se eu esperasse lá na fila, eu ia ser o primeiro a pegar, mas olha essa notícia. A Apple está cortando os planos de produção do Vision Pro para o ano de 2024. Não é que ele não será lançado, ele será, mas a quantidade de unidades que estarão disponíveis para o mercado vai ser bem menor do que aquela inicialmente divulgada. Segundo os fabricantes dos componentes, deve-se ao fato de ser um produto muito complexo de ser montado, é algo único no mercado. Então, quem estava esperando ter seu Vision Pro no ano que vem, talvez precise esperar alguns meses antes na fila das lojas. E a gente tem uma outra notícia que também tem a ver com gadgets. É, lá no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, agora vai passar a ser exigido que os carros elétricos adotem o mesmo padrão de tomada da Tesla, que acabou aí abrindo as portas, de uma certa forma, para uma popularização dos carros elétricos e agora está se tornando uma referência. Gu, como que você sente isso tudo?
Legal, vamos lá, muita coisa, mas dividindo aqui minha opinião. Apple, eu tô nessa fila junto com você, pra quem ouviu já o nosso FiapCast sabe, né, que somos fãs declarados da Apple, e a expectativa era de 1 milhão de unidades pra 2024, a Apple reduziu pra 400 mil. Ou seja, o que que vai acontecer? A demanda vai ser muito maior que a oferta, e isso vai gerar uma expectativa ainda maior nos fãs, né, a gente tá falando de um produto nunca antes visto na história da tecnologia, falamos lá no FiapCast, ouça lá que tá muito legal esse episódio, onde a gente fala dessas tecnologias, sensores. Não é fácil, não é tão simples de fazer. Mas a minha opinião é essa, que a demanda vai ser maior.
Só vai gerar um buzz.
Vai gerar um buzz ainda maior. Sobre a Tesla, o carro elétrico ainda não é tão popular, mas é um futuro aí a médio prazo, fato. E se a gente olha para o mercado mobile, que tem aí 15 anos, lembra no início quantidade de carregadores que tinha de smartphone? E a gente está indo para um caminho, essa vai ser a grande novidade do iPhone 15, segundo os rumores, de uma entrada USB-C. Cada vez mais está se tornando um padrão USB-C. Então é legal que esse mercado, que ainda não se popularizou, já crie um padrão de carregador para não ter esses problemas lá na frente. Então,
para que ninguém pegue o cabo do seu
positivo,
carro.
Exato. Ou aquela história, ai, acabou a bateria do meu celular. Você tem carregador de Android? Você tem carregador de iOS? Ai, mas o meu é USB-A. O meu...
Perfeito.
Então, acho que resolve esse problema. A gente tem muito a aprender aí com o mercado mobile.
E para você, Murilo, como ficam esses buzzes todos aqui?
Eu acho que a questão de falar de carregador de celular, ela vai muito ao ponto. É até difícil adicionar alguma coisa, né? Padronizar. Imagina, né? Esse celular já é complicado, você ter o cabo, estrutura física daquela insana, né? Levar um carregador, um adaptador do tamanho da sua cabeça, né? Assim, pra colocar com o plug. Mas uma coisa que eu acho bem bacana de falar da Apple, né? É que também eu acho que dá tempo maior pra eles testarem algumas coisas, né? É uma coisa que eu ainda não tenho clara, o quão útil vai ser aquele óculos, né? Ele ainda me dá uns ares de Google Glass, assim, quando a gente... Olha
as imagens de divulgação, né?
Falar o quanto esse troço na minha cabeça não vai me dar uma dor de cabeça pesada ali, né? Eu vejo ele muito como uma tecnologia embrionária, né? Ele tá ali pra desbravar o mundo, não quer dizer que ele vai ser o bom, né? Mas ele vai ser o primeiro.
Então talvez seja um atraso positivo.
Eu acho que sim.
Um atraso positivo, e se tem um lugar que não tem atraso, é aqui no Decode, porque vocês dois conseguiram atingir os nossos 10 minutos de notícia com maestria, mas não acabou, porque a gente tem notícias da FIAP legais para comentar. Olha que bacana. No dia de publicação desse Decode, dia 10/7, haverá um meetup na FIAP, o meetup No Code e Low Code e Tech Tools. Ele vai acontecer de forma online. E a gente sempre divulga os meetups aqui através da plataforma meetup.com e do perfil da FIAP. Gu, você sempre está envolvido nas organizações. Por que é legal participar de um meetup? O que costuma rolar?
Aqui nos meetups da FIAP, você está por dentro de tudo que está rolando na comunidade de tecnologia, grandes empresas. Então é uma excelente forma de você expandir seu networking e mostrar ali o seu cartão de visita para as grandes empresas parceiras da FIAP. Vale a pena, se inscreve lá no nosso canal do Meetup.
E para o pessoal que puxa a minha orelha e fala assim, nossa, André, você divulgou um Meetup, mas era na mesma semana, não pude me organizar. Eu vou trazer uma notícia agora bem para frente, hein? Lá no dia 8/8, tem uma imersão do Shift começando, que é a imersão Python Journey e Machine Learning. Então, para a galera que ouviu todo o nosso papo de IA aqui se interessou, fica a dica. E para ficar uma dica a mais, se você quiser ficar por dentro das principais novidades no mundo tech, não se esquece de procurar o perfil da FIAP no Spotify e nas outras plataformas de podcast. Ativa as suas notificações, porque na semana que vem tem mais Decode.
André, quebrando o protocolo aqui, essa aí vai pro corte do Decode. Complete a frase. Se no Twitter você tuita, no Threads você...
Treda.
Treda, olha aí.